Na condição de inscrita, senadora Lúcia Vânia, 3 minutos.
Eu vou ser rápida, senhor presidente. Cumprimento o relator, senhor presidente, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, durante esse período todo, nós discutimos aqui a exaustão, a questão dos decretos, se seriam compatíveis ou não com a meta, a questão das fraudes fiscais, que se convencionou chamar pedaladas fiscais. Mas, em momento nenhum, foi feita aqui uma combinação entre a fraude fiscal e os créditos suplementares. Porque, na minha visão, eles se combinam. Um para deixar o orçamento mais livre e o outro para conseguir verbas necessárias para executar projetos. O fato de não contabilizar esses créditos no Banco Central, eu perguntaria a Vossa Excelência se isso não alterou o superávit primário. Alterando o superávit primário, obviamente, toda a base de cálculo dos decretos, se compatível ou não com a meta, estariam alterados. E eu perguntaria também a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, pelo menos na minha visão, a meta existe para condicionar comportamento futuro e não para corrigir comportamento do passado. Senão, eu não vejo necessidade de metas. E é incrível como a gente, pegando todas as modificações que foram feitas nas metas no ano de 2015, a total coordenação do orçamento, principalmente de receita e despesa. Naturalmente, eu poderia dizer que esse resultado, esse superávit primário, alterou profundamente tudo, os dados, o contingenciamento, a meta. Alterando a meta e o contingenciamento, é impossível a gente imaginar que a Presidente da República, ao analisar os dados macroeconômicos para estabelecer essa meta e o contingenciamento, ela não tenha tido uma responsabilidade nessa ação. Outra coisa que é muito claro, que tudo isso gerou o que nós vimos acontecer no ano de 2015. Aumento elevado do endividamento público, perda da credibilidade do país, perda do grau de investimento, crise fiscal e econômica sem precedentes na história do país. Eu gostaria de um comentário de Vossa Senhoria sobre esse assunto.
A palavra o senhor Ricardo Lodi, na condição de assistente, 3 minutos.
Obrigado. Essa correlação entre o inadimplemento do Plano Safra e os créditos suplementares foi desfeita pela própria perícia. A perícia constatou que não há nexo de causalidade entre os dois eventos, que os créditos não foram utilizados para pagamento de pedaladas. O que se chama de fraude fiscal não restou comprovado nos autos. Não restou comprovado que houve algo além do inadimplemento. O que se chama de fraude pela não contabilização nada mais é do que a aplicação de regras que o Banco Central utiliza há muitos e muitos anos. Antes mesmo da Lei de Responsabilidade Fiscal, essas regras já são utilizadas. Cabe ao Senado Federal regular a matéria, o Senado Federal poderá fazê-lo de forma que dê mais aperto a essas regras, mas, de acordo com as regras vigentes, como não se tratava, na visão do governo, de operação de crédito, o Banco Central contabiliza pelo regime de caixa. No momento do pagamento, deve ser contabilizado. O Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, adota uma disciplina diferente. Pelo regime de competência, ela já coloca o crédito na sua contabilidade. Mas é um crédito que ainda não foi sequer objeto de liquidação por parte da Fazenda Nacional. Portanto, não há como ainda se incluir nos débitos da União para fins de controle da dívida pública. A respeito da questão da meta, claro, a meta diz respeito ao futuro. Mas a meta, evidentemente, ela é feita num cenário diferente da sua execução, da execução daquele exercício. Nós tivemos, no ano 2015, uma frustração de arrecadação absolutamente maiúscula. E acho que não cabe à perícia discutir as razões da crise econômica pelas quais o nosso país atravessa. Evidentemente que ninguém é ingênuo de atribuir a crise econômica que nós vivemos à abertura de 3 créditos adicionais ou pelo inadimplemento das subvenções econômicas do Plano Safra, que foram saudadas dentro do mesmo exercício, é bom que se diga. Portanto, a meta sempre é um objetivo a ser cumprido, mas o que nós tivemos em 2015 foi a verificação, através dos relatórios bimestrais, de uma grande frustração da arrecadação, que levou à necessidade de um contingenciamento recorde na nossa história. Contingenciamento esse que, se fosse feito em termos diferentes do PLN número 5, levaria ao contingenciamento de 96% das receitas das despesas discricionárias, ou à paralisação da administração pública federal. É bom lembrar que, quando a gente fala em despesa discricionária, despesa obrigatória, a gente não está falando de despesa essencial ou inessencial. A gente está falando de despesa que é obrigatória pela lei. Mas há despesas discricionárias que são essenciais.
Conclua, senhor Ricardo, por favor.
Como a energia elétrica de hospitais, de escolas. Portanto, se não houvesse o PLN número 5, a administração pública tinha parado no ano de 2015, no momento de grave crise econômica, o que seria o caos.
Senadora Lúcia Vânia, dois minutos.
É só uma única pergunta. Vossa Senhoria acredita que a fraude fiscal comprometeu, impactou o superávit financeiro primário?
Senhor Ricardo Lodi, dois minutos.
Na verdade, não houve fraude fiscal. O que se chama de fraude fiscal é a chamada inadimplemento das subvenções econômicas. Não me parece que essa tenha sido causa determinante do descumprimento da meta do superávit, até porque a meta foi cumprida com a aprovação do PLN número 5 pelo Congresso Nacional. E é importante a gente verificar a responsabilidade, presidente, que o Congresso Nacional, cumprindo a sua missão institucional, assumiu ao aprovar o PLN número 5, como também é preciso reconhecer a responsabilidade que a Presidente da República assumiu ao baixar os decretos e encaminhar o PLN número 5 ao Congresso Nacional. Executivo e Legislativo reconheceram a gravidade da situação financeira do nosso país em virtude da frustração de arrecadação e tomaram as medidas necessárias para que 2015 chegasse até o final.
Eu agradeço.
Com a palavra agora...
Eu agradeço e quero cumprimentá-lo pela retórica.
Mas o tempo não acabou.
Pode concluir, sim.
Quer dizer, é muito importante que a gente perceba que a aprovação do PLN número 5 antes do final do exercício faz com que aquela condição prevista no artigo 4º da Lei de Orçamento fosse amplamente cumprida. Porque aquela condição prevista no artigo 4º da Lei de Orçamento está associado ao cumprimento financeiro da meta, o que foi plenamente cumprido no dia 31 de dezembro de 2015. A condição prevista no artigo 4º era um evento futuro incerto que não suspendia a prática do ato, mas teria o condão de, se implementada, fazer cessar os seus efeitos. Isso não aconteceu.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador José Medeiros. 3 minutos.
Senhor presidente, agora há pouco o doutor Ricardo disse: se não fosse o PLN 5, o país tinha parado. E aí me fez pensar justamente o seguinte: bem, então, e tinha parado por quê? Porque justamente a presidente não poderia editar decretos, no raciocínio deles, porque não nutria naquele momento as condições para editar decretos. ficou claro que a abertura e execução dos decretos se deu com total desrespeito à Constituição. A perícia foi clara no seu relatório. No momento da edição dos decretos, a meta vigente era aquela originalmente da LDO de 2015. Contudo, a meta considerada à época para a edição dos decretos, inclusive para fins de definição e operacionalização das limitações de empenho e movimentação financeira, foi a constante do PLN 5, que só foi convertida em lei no final do ano. Portanto, manda para o Congresso, fala, aprovem aí, mas se não aprovar, tudo bem, né? Porque já tinha feito os decretos, e se não aprovasse? Então, considerar a meta constante de um PL para editar decreto é um ato que atenta contra esse Congresso, senhor presidente. Ficou bem claro que estava se lixando para se o Congresso ia aprovar ou se não aprovar. Simplesmente fez, mas ficou claro que não estava em suas condições, não tinha as condições que exige o artigo 4 para... não estava cumprindo a meta. Agora, essa história de dizer a meta no final, lógico, pode, como medida de retórica ou até como um discurso político, fazer. Mas ninguém faz um orçamento para não ser cumprido, para se chegar lá na frente, eu estico e tudo bem. Em relação às pedaladas fiscais, durante todo esse tempo que nós falamos, conversamos aqui, ouvimos, a todo tempo se diz, a presidente nada sabia, a presidente não. Ora, na verdade, a gente escutava a boca pequena da criatividade do Arno Agostinho, de como tinha descoberto o ovo de Colombo. A contabilidade criativa saía em notinhas nos sites mais afamados de política. Como tinham descoberto? Como pagar duas despesas com dinheiro só? Isso aí estava sendo contado em vez de prova, só não sabiam que era tão grave, que ia dar esse chabu todo, que não, como diz lá no Nordeste. Agora, o que ficou claro é que é o seguinte, não tem como a mandatária, por mais que fosse uma mandatária lesa, e não estamos falando que esse é o caso da presidente Dilma, porque não é. Aqui todos que trabalharam com ela falam da sua acuidade e como ela era detalhista. Imagine, valores estratosféricos ia passar longe das suas vistas? Nunca. Isso pode ser que, diante de uma verdade processual que se queira criar, possa se admitir. Não num tribunal político onde não se deixam, onde os olhos dos juízes não se deixam enganar pelas filigranas das leis, dos regulamentos ou mesmo das retóricas jurídicas. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal, 6 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor Lodi. Eu só gostaria primeiro de fazer 2 esclarecimentos, que eu acho que houve uma pequena confusão no ponto de, não da sua parte, mas dos comentários em geral, no ponto de discordância, de divergência entre os peritos e a assistente técnica da acusação. Na verdade, o ponto de divergência não tem nada a ver com os decretos, tem a ver com as MPs que foram baixadas para pagar as pedaladas. Porque os peritos disseram que, no caso da MP 704, não ficou comprovado que teria sido utilizada para pagar as pedaladas referentes ao Plano Safra. E o que a assistente técnica consignou no seu parecer foi o seguinte: pode até não ter sido utilizado diretamente para o Plano Safra, mas na medida em que abriu espaço fiscal, outros valores foram utilizados para esse pagamento e liberou por meio de medida provisória, o que é inconstitucional. E nisso a assistente e os peritos estão de acordo. E quando eu questionei os peritos, fui categórica ao perguntar: os senhores disseram que a MP não foi baixada para pagar as pedaladas do Plano Safra ou toda e qualquer pedalada? Porque a própria exposição de motivos da MP diz que era para pagar a pedalada. E eles também responderam de maneira categórica: nós estávamos falando exclusivamente com relação ao Plano Safra. Então, isso é importante para reiterar que foi cometida uma nova ilegalidade com o fim de tentar corrigir ou apagar as ilegalidades anteriores consubstanciadas nas pedaladas fiscais. Então, isso eu acho que é importante que fique claro.
amanhã, né?
Outro ponto que também alguns parlamentares levantaram, que não conseguem conceber ou compreender como é que os peritos dizem que não se pode lesar a meta por meio de decretos, mas sim por meio de lei. É, na verdade, não tem nenhuma incompatibilidade nisso, quando os peritos asseveram que pode por lei, mas não pode por decreto. Porque o órgão competente, o poder competente para alterar a meta é o Congresso. Então, se foi por meio de um projeto de lei, abrir crédito por meio de lei, na verdade, está sendo feito pela autoridade competente, que é o Congresso. E é isso que nós estamos falando desde o princípio. Então, não tem nenhuma incoerência no laudo pericial nesse aspecto. Eu acho que são dois pontos que precisariam ficar bastante claros. Com relação ao parecer que o senhor e o outro parecerista apresentaram, eu fiquei com algumas dúvidas e gostaria de ouvi-lo a respeito. A primeira dúvida é a seguinte: num determinado momento do laudo, os senhores afirmam, até fazendo referência ao histórico, né, do nascimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que essa lei veio justamente para coibir o que aconteceu com relação aos bancos públicos nos estados, porque acontecia uma sangria nos bancos públicos. E, na verdade, os estados utilizavam os bancos a seu bel prazer, e por isso é que nasceu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando começou esse debate todo em torno das pedaladas, alguns autores, algumas pessoas chegaram a dizer o seguinte: essa lei vale para os estados e para os municípios, mas não vale para a federação. Numa interpretação que afronta a própria literalidade legislativa. Então, eu queria primeiramente compreender, e apesar dos senhores reconhecerem essa sangria, essa origem, num determinado ponto os senhores dizem o seguinte: mas a situação dos bancos federais é diferente. Eu queria entender em que medida os senhores entendem que o que está acontecendo, ou o que aconteceu em 2013, 2014, 2015, com relação aos bancos federais, que foram utilizados pelo governo federal, na casa dos bilhões, em que medida isso seria diferente do que aconteceu nos estados. Outra coisa: em vários momentos, o senhor, inclusive no depoimento, o senhor disse o seguinte: olha, tem que lembrar que isso é competência do ministro da Fazenda com relação ao Plano Safra, não é competência da Presidente da República. No entanto, e isso está descrito na denúncia, nós estamos falando de uma grande operação que utilizou vários órgãos federais, né? Porque se a gente olhar só para o Banco do Brasil, muito embora os valores tenham sido bilionários, pode passar uma impressão de que é algo setorizado, ligado apenas a um ministro. No entanto, nós estamos falando de uma operação que envolveu o Tesouro Nacional, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco Central, a SOF, que são vários órgãos federais, na verdade, que estão abaixo de vários ministros. E estes ministros, por sua vez, estão abaixo, acho que a autoridade que reúne todos esses órgãos é a Presidente da República. Então, a minha pergunta é: o fato de as mesmas operações de antecipação de crédito, ainda que o senhor chame por outro nome, mas de antecipação de crédito, né? O fato delas terem ocorrido em todos os bancos públicos, na casa dos bilhões, de não terem sido contabilizadas, isso para o senhor não faz nenhuma diferença? Seriam as minhas primeiras indagações.
Palavra com o senhor Ricardo Ló, da condição de assistente, 3 minutos.
Obrigado, professora Janaína. Em relação à primeira indagação, do contexto histórico que surge a vedação de operações de crédito entre bancos e as entidades federativas, inclusive a União Federal. Evidentemente que o cenário que nós tivemos nos anos 90, onde os governos estaduais faziam operações de crédito por antecipação de receita com seus bancos, faziam formalmente, através de contratos, através de manifestação de vontade do governo do estado com os bancos por eles controlados, levaram a uma situação de créditos rotineiros por anos a fio e que estavam fadadas a nunca serem saldadas. Claro que não foi isso que se deu na esfera federal nos últimos anos. E aí eu já engato na segunda pergunta explicando o porquê. Embora a acusação faça uma retórica de uma ação orquestrada entre várias instituições públicas da administração direta ou indireta, com o objetivo de fraudar o orçamento da União, essa retórica não se restou comprovada nos autos. É uma retórica que demanda uma investigação e comprovação que não foi feita. O que há nos autos é prova de inadimplemento. E por que se deu inadimplemento exatamente nos anos de 14 e 15? Muitos falou aqui hoje sobre objetivos eleitorais. Ora, estamos discutindo 2015, as eleições foram em 2014. Evidentemente que o que há em comum em 14 e 15 não é o cenário eleitoral. O que há em comum entre 14 e 15 é a gravidade da crise econômica. Portanto, não me parece que, não só não foi comprovado nos autos, isso é certo, mas não me parece, com as informações que nós possamos obter fora dos autos, o que para o nosso objetivo aqui não valeria, mas não me parece que haja essa grande orquestração que se diz. Não me parece que haja outra figura que não as dificuldades decorrentes da crise fiscal que o país atravessa, que levou ao inadimplemento de uma série de obrigações, sem que com isso se possa se caracterizar uma operação de crédito nos termos estabelecidos da nossa legislação. E aí é preciso também que a gente separe as motivações que levaram o legislador a conceber a lei, que como a professora mesmo reconheceram motivações mais ligadas a estados e não à União, do texto da lei. Da mesma forma que o texto da lei colocou a União também, e por isso nós estamos discutindo aqui hoje, essas preocupações foram traduzidas numa dicção normativa que, embora comporte uma interpretação extensiva, está ligada aos elementos centrais de operação de crédito, a saber...
Conclua, senhor Ricardo.
Vontade e transferência de recursos entre credor e devedor, o que evidentemente não ocorreu no Plano Safra.
Doutora Janaína, 3 minutos.
Veja, professor, pela resposta que o senhor me deu, no sentido de que houve entre os estados e aqueles bancos controlados contratos e, na verdade, empréstimos ou antecipações sem uma perspectiva de devolução, retirando a parte do instrumento, ou seja, da concretização num papel, não me parece que seja diferente. Porque houve também, por anos a fio, essa instrumentalização dos bancos federais pelo governo central. Né? O senhor pode não enxergar nisso uma ação orquestrada. Eu realmente enxergo claramente, porque são várias instituições. E a diferença é que nos estados, talvez por compreenderem que eles tinham esse poder, eles colocaram no papel. E no caso do governo central, por já saber que existia uma lei claramente proibindo, eles não colocaram no papel. Por isso é que nós falamos em fraude, por isso é que nós falamos. E a questão de 2014, 2015, eu não vou entrar nem no mérito de crise financeira, mas por quê? Por que isso veio à tona apenas em 2015? Por que não em 2014? Por que os cortes bilionários que precisavam já ser feitos em 2014, porque a crise já se verificava, né? Por que eles só foram feitos em 2015? Porque em 2015 o mandato, o segundo mandato, já estava assegurado. Então, assim, é nesse sentido que a gente fala de fraude e que, a bem da verdade, o que a lei nasceu para coibir foi feito novamente num nível macro, né? No âmbito federal. Então, assim, eu acho que isso, de certa forma, a resposta que o senhor me dá, para mim, pelo menos, confirma o meu convencimento de que a lei agora foi assim desrespeitada flagrantemente e de maneira fraudulenta, porque se escondeu o que se estava fazendo. E eu queria só fazer uma observação com relação ao que falou, eu sempre faço referência à senadora Lúcia Vânia, não é nenhuma preferência com relação aos demais, mas eu acho que isso que a senadora fala desde o princípio, professor, é importante. Quando ela faz a relação entre os decretos e as pedaladas, não é que ela está dizendo que os decretos foram baixados para pagar as pedaladas. O que ela está dizendo é o seguinte: na medida em que, não importa o que seja, não vamos brigar aqui pelo conceito, eu entendo que são empréstimos, o senhor entende que são prestações de serviço, mas na medida
não,
que...
Não, prestação de serviço não, inadimplemento de
inadimplemento,
obrigação.
Sim, inadimplemento.
Vez, senhor,
é, tá, na medida em que, os, que isso não foi contabilizado, a própria meta que era considerada quando da edição dos decretos, ela já era fraudulenta. É isso que a senadora diz. Nós estávamos num grau de fraude... que até mesmo aquela meta que estava vigorando, ela já era fraudulenta, porque não levava em conta o que o Tesouro devia para os bancos públicos. É nesse sentido que ela diz que não só a meta, mas o próprio resultado estava prejudicado por essa não contabilização. Então é só uma explicação, é nesse sentido, entendeu? Entendi. Em nenhum momento ela está dizendo, ó, baixou os decretos para pagar pedaladas. Não, mas toda a meta está comprometida na medida em que as pedaladas não foram declaradas. É só esse esclarecimento, mas eu agradeço, professor.
Palavra com o senhor Ricardo Ló, na condição de assistente, 2 minutos.
Obrigado, professor. Janaína, na verdade, quando a professora fala que acredita numa ação orquestrada e reconhece que eu não acredito, nós chegamos à conclusão de que não há prova disso nos autos. Para eu acreditar nessa ação orquestrada, nessa fraude orquestrada, nós teríamos que investigar, já que estamos falando de Plano Safra em 2015, uma ação orquestrada que vem desde 1992. Porque se eu utilizo um programa como o Plano Safra para ocultar a intenção de fazer operações de crédito, esses vícios já deveriam ser encontrados na origem da celebração desses negócios. Não me parece que ninguém tenha, até hoje, suscitado essa hipótese. Porque, para haver fraude, é preciso reconhecer que os contornos formais do Plano Safra não coincidem com a sua essência. E é por isso que eu digo que a introdução da doutrina da prevalência da essência sobre a forma aqui não pode prevalecer. Porque em nenhum momento, nenhuma pessoa ao longo desse processo questionou que as formalidades do Plano Safra estão harmonizadas com a sua essência. Os agricultores receberam seu crédito, o Banco do Brasil ofereceu o crédito nos termos da lei, e o que houve foi que a União, que não tinha um prazo fixado no normativo para pagar, pagou antes do final do exercício. Não foi objeto dessa perícia a análise de 2014, essa foi a determinação da Comissão Especial. Portanto, não há como aprofundar a discussão em relação a outros planos. Não foi objeto nem do parecer da comissão, nem da assistência técnica. Portanto, não há como enxergar, à luz do que temos nos autos, à luz dos documentos que foram oferecidos, à luz dos depoimentos que todos puderam acompanhar, essa ação orquestrada. É claro... A senhora diz que acredita na existência dessa ação orquestrada.
Conclua, senhor Ricardo, por favor.
Mas é necessário mostrar que isso viria desde a sua origem, do Plano Safra, o que, evidentemente, não é possível imaginar. Muito obrigado, presidente.
A palavra com o advogado da defesa, doutor José Duarte Cardoso, 6 minutos.
Meus cumprimentos ao professor Lodi pela exposição objetiva e precisa. Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma colocação para, a seguir, dirigir uma pergunta. Uma das coisas que me surpreendeu muito na perícia é o fato de que, embora sejam especialistas em ciências das finanças, não sejam especialistas em direito financeiro, e por isso eu acredito que a perícia foi muito correta em relação a certos fatos, mas deixou imprecisa ou pouco esclarecida algumas questões relativas a conceitos e interpretações da lei. Quando eu perguntei aos senhores peritos o porquê que efetivamente nós tínhamos na perícia uma afirmação cabal, dogmática de uma interpretação, como se não existissem outras, e perguntei inclusive a opinião deles sobre os pareceres que estavam acostados nos autos pela defesa, com a consagração da opinião do professor Heleno Torres, da professora Isabel Dersi, entre outros, eles disseram que não estavam habilitados para responder sobre esse parecer, o que me espantou muito. Mas o que mais me espantou foi quando eles disseram que esta afirmação interpretativa de que existem operações de crédito no plano Safra decorrem da lei a partir de uma interpretação óbvia. Ou seja, me pareceu que todos os que não pensam assim ficam um pouco menosprezados na sua capacidade de intelecção ou de exegese da lei. Pergunto a vossa senhoria, você já disse que não existe doutrina que reconhecesse uma tal situação dessa natureza, mas o senhor acha que realmente é óbvia esta interpretação firmada pelos peritos? Porque é nessa mesma linha que os depoentes do Tribunal de Contas da União afirmam, é como se não existisse possibilidade nenhuma de se ter uma outra interpretação. Então, é a pergunta que faço. É tão óbvio, é tão clarividente que podemos chamar de imbecis aqueles que efetivamente não interpretaram durante anos esta lei desta forma? Segunda pergunta que faço à vossa senhoria. Outra afirmação que vi aqui ao longo deste processo é de que, no passado, em outras administrações, essas questões, as chamadas pedaladas fiscais, não eram propriamente tidas ou reputadas como operações de crédito, porque o montante financeiro envolvido era pequeno. E que, no caso do governo da Dilma Rousseff, o montante foi elevado. Então, isto implicou numa alteração da natureza jurídica de um vínculo que era um e passou a ser operação de crédito a partir do montante financeiro envolvido. Pergunta à vossa senhoria, que é especialista no tema. É possível que os montantes envolvidos numa dada relação jurídica possam alterar uma relação jurídica de maneira que o que não era operação de crédito passou a ser operação de crédito por força desses montantes? Terceira pergunta que faço à vossa senhoria. Os senhores peritos no item 7, quando falam do plano Safra, deixam claro que não há prazo para pagamento. Porém, no item 8, me deixaram intrigado com uma situação, com uma afirmação. Eles, detalhando esta questão relativamente à portaria do Ministério da Fazenda, número 315 de 2014, chegam a dizer literalmente o seguinte: nesse sentido, ante a inexistência de um termo para vencimento, vigorava o princípio da exigibilidade. Eu fico um pouco espantado com isso, porque, de certa forma, eu não consigo entender como, no âmbito do direito financeiro, um ramo do direito público, que para muitos era no passado um ramo do direito administrativo, depois foi ramo do direito tributário, e se independeu, digamos assim, do ponto de vista da sua afirmação autônoma, esse princípio da exigibilidade, que eu me recordo ter visto muitas vezes no âmbito do direito privado, ele é aplicável no campo do direito financeiro, para que os senhores peritos cheguem a esta conclusão? Porque eu ia perguntar para eles isso, mas obviamente a exiguidade de tempo não me permitiu que fizesse essa pergunta, porque eles dão a entender o seguinte: bom, não tem prazo, mas se aplica o princípio da exigibilidade. Tá certo? Então a pergunta que faço a vossa senhoria, que é um professor, um especialista, um estudioso do tema, diz respeito exatamente a esta questão. Esse princípio se aplica ao direito financeiro na forma com que os senhores peritos assim o atestaram?
Com a palavra o senhor Ricardo Ló, na condição de assistente, 3 minutos.
Agradeço as perguntas. Doutor José Eduardo, a interpretação que foi dada pela junta pericial relativamente ao artigo 4º da lei de orçamento e o artigo 35 da lei de responsabilidade fiscal são absolutamente originais. Originais do ponto de vista da doutrina nacional. A senadora Vanessa perguntou sobre os apoios doutrinários e foi citado apenas o manual de contabilidade pública, que não diz aquilo como o próprio coordenador da perícia que leu para a gente. A senadora Cátia Abreu mostrou que nada mais era do que a reprodução da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, não há nenhuma base para a interpretação desses dois dispositivos do modo original como está sendo feito. No direito, é complicado a gente dizer qual é a melhor interpretação. É verdade que a interpretação proposta pela junta vai além dos limites possíveis oferecidos pela literalidade do texto. Mas eu não sou o dono da verdade de dizer que a nossa interpretação está correta e a deles errada. Eu só posso dizer que a interpretação que nós estamos defendendo no nosso laudo é a interpretação que sempre foi vigente na doutrina, na jurisprudência administrativa, até o dia 7 de outubro de 2015. Portanto, data posterior aos atos que nós estamos examinando. Você citou o professor Ricardo Lobo Torres, que foi meu orientador no mestrado, no doutorado, na dissertação que desenvolvi sobre o abuso de forma. O professor Ricardo Lobo Torres nunca analisou a coincidência de operação de crédito com inadimplemento de obrigação ex lege. Ele falava de essência e forma nos termos já expostos aqui, portanto, numa base doutrinária para isso. Em relação ao montante elevado, como Vossa Excelência lembrou, a natureza jurídica desta operação não pode ser modificada pelo montante. Em que momento deixaríamos de ter uma obrigação ex lege para ter uma operação de crédito? No momento da equalização? No momento que o Banco do Brasil manda a fatura? No momento que começam a incidir os juros? Em que momento? Já encaixo na outra pergunta, não sem antes fazer uma analogia com um caso que eu citei na Câmara dos Deputados, que é a modificação de uma jurisprudência em relação ao montante. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência de décadas que diz que a emissão de cheque predatado sem fundo não constitui o crime de estelionato. Quase 40 anos de jurisprudência. Imagine os senhores se amanhã, em determinado caso individual, o Supremo Tribunal Federal dissesse: essa jurisprudência não será aplicada porque esse cheque é de valor muito elevado, e aplicar retroativamente esse novo entendimento. Evidentemente que a segurança jurídica restaria violada. Por fim, o princípio da exigibilidade imediata da obrigação sem prazo é evidentemente incompatível com o direito público, e especialmente incompatível com o direito financeiro.
Conclua, senhor Ricardo.
Já que a lei 4.000...
vai ter mais 2 minutos na frente.
4.320 diz que antes do pagamento tem que haver a liquidação e empenho.
A palavra com o advogado doutor José Eduardo Cardoso, 3 minutos.
Eu gostaria de continuar ouvindo sobre a incompatibilidade desse princípio com o direito financeiro, porque era a impressão que tinha, porque é uma realidade própria do direito privado, e Vossa Senhoria apenas confirma a percepção que me parecia óbvia neste caso, e portanto a incorreção do laudo pericial nesse ponto. Mas também acrescento que, se houver tempo, a Vossa Senhoria, que pudesse nos esclarecer algo que tem sido recorrente, e Vossa Senhoria falou de passagem, en passant, aqui sobre isso, mas é muito importante. Tem-se utilizado o artigo 84, inciso 2 da Constituição Federal, que estabelece as competências privativas para a sua presidência da República dirigir, definir as grandes políticas da administração, como o pressuposto jurídico que asseguraria que ela teria o dever de zelar por situações em que não poderia haver o atraso nesse programa Plano Safra. Ou seja, dá-se a esse dispositivo uma ideia de onisciência da administração, onde qualquer situação que porventura possa acontecer haveria de implicar em responsabilidade ao chefe do executivo. A maximizar-se uma interpretação dessa natureza, coitados dos senhores governadores, coitados dos senhores prefeitos, coitados dos chefes em geral, porque tudo que eventualmente um subordinado fizesse, mesmo sem culpa ou dolo da autoridade hierarquicamente superior, seria imputável como crime a esta própria autoridade superior. Então, eu queria que Vossa Senhoria, em havendo tempo na sua resposta, nos precisasse melhor esta ideia de quando existe efetivamente uma responsabilização por omissão. E se, neste caso do Plano Safra, se efetivamente deste artigo 84, inciso 2, diante da ausência de ato comissivo da sua presidência da República, segundo atestado pela própria perícia e por todas as testemunhas aqui presentes, seria possível, em tese, falar-se num dever a descumprido pela senhora presidente da República em face de toda a legislação que disciplina a matéria. Agradeço, Vossa Senhoria.
O senhor Ricardo Lodi, com a palavra, na condição de assistente, 2 minutos.
Retomando a questão do prazo para pagamento do Plano Safra, do princípio, do suposto princípio da exigibilidade imediata, que é incompatível com o direito financeiro, é preciso lembrar que em todo o regramento do Plano Safra vigente neste momento, não hoje, mas no momento em que esses atos foram praticados, não se estabelecia a data do pagamento. É até difícil a gente caracterizar, quantificar, em termos de tempo, esse inadimplemento. Nós sabemos que o débito foi pago ainda no exercício financeiro de 2015. Não ficou para o ano de 2016. Portanto, não havendo obrigatoriedade dessa equalização se dar a partir do segundo semestre, havendo prazo para o Banco do Brasil mandar a fatura, havendo a necessidade exigida pela Lei 4.320 de estabelecer a liquidação e empenho de milhares e milhares de informações geradas pelo Banco do Brasil, havendo inexistência de data de pagamento, me parece uma demasia considerar inadimplência quando o pagamento se deu dentro do mesmo exercício e, muito mais do que isso, considerar crime de responsabilidade. A respeito do artigo 84, o artigo 84 estabelece um dever de supervisão geral da administração que cabe ao Presidente da República. Mas, evidentemente, que esse dever geral não possibilita a caracterização de um crime omissivo por ato de competência de outra autoridade. Por isso, seria estabelecida uma responsabilidade objetiva. Para caracterizar o crime omissivo, inclusive crime omissivo impróprio, é necessário um dever de agir. Dever de agir para evitar aquela conduta. E quando a competência é de outra autoridade, evidentemente, não há que se falar em dever de agir. Do jeito que se invoca o artigo 84, a Presidente da República seria responsável por um furto de um grampeador por um servidor público no âmbito de uma repartição pública federal, ou da perda de um prazo processual de um membro da Advocacia Geral da União. E nem o Advogado Geral da União poderia ser responsabilizado. Quer dizer, então, na verdade...
Conclua, seu Ricardo, por favor.
Obrigado, presidente. Não há que se confundir o dever geral de supervisão com a imputação de crimes, seja na modalidade comissiva ou omissiva.
Dispenso o assistente pericial da defesa, senhor Ricardo Lodi Ribeiro, agradecendo sua presença e colaboração. Conforme o calendário aprovado pela comissão, confirmo a realização da próxima reunião amanhã às 6/7/2016, às 11 horas, para o interrogatório da excelentíssima senhora Dilma Vana Rousseff. Reafirma a intimação dos advogados da defesa, bem como dos denunciantes, nada mais havendo a tratar.
Senhor,
agradeço a presença
poder fazer
de todos e declaro encerrada a presente reunião.